A sinceridade e, portanto, a confissão é a técnica do aprendizado, é a técnica fundamental da filosofia. Isto aí você aprende não só no cristianismo, você aprende com Sócrates também. Então, fazer da prática da sinceridade interior a base da autoeducação, esta era a norma central dos, era e é a norma central do seminário de filosofia. Só que isto não serve para pessoas que estão afim ali ou de se divertir ou de recarregar suas baterias, mas somente para pessoas que entendem que a atividade intelectual assim concebida é uma atividade voltada para a salvação de um país que está se desgraçando. É a qualificação de pessoas para o exercício de uma função de emergência. Portanto, é uma educação para pessoas que estão dispostas a entrar nisso com um verdadeiro espírito missionário. Se as pessoas entendessem isto, tá certo? Entenderiam que esta proposta não é para você se divertir de vez em quando e nem para você assistir 2 ou 3 aninhos de aula e daí sair procurando, ah, eu vou agora fazer um curso de mestrado, eu vou agora pegar um diploma de não sei o quê, eu vou ser professor não sei aonde. Eu não estou interessado em ajudar pessoas a progredir dentro de uma profissão decadente, estúpida e corruptora. Eu estou interessado em fazer pessoas e não dar qualificação profissional. Qualificação profissional, meu filho, você trabalha em qualquer coisa, você arruma um emprego no posto de gasolina, mas vai ser comerciante, como foi o Alberto Salles ou o Graciliano Ramos, até quase 50 anos. Quer dizer, se eles podiam ter uma profissão humilde e ser grandes intelectuais, grandes artistas como foram, por que você não pode também? Por que você logo precisa brilhar, ser professor, doutor, de PhD, seja no Brasil ou seja no exterior? Eu não vou, vamos dizer, dar o melhor de mim, aquilo que eu juntei, criei, tá certo? E aprendi durante 30 ou 40 anos, para ajudar moleque a subir na vida. Isso aí é carreirismo barato. Tá certo? Então, vamos dizer, o que nós precisamos neste seminário, tá certo? São pessoas que têm uma noção da altíssima missão da vida intelectual. Entendem que ela é nada mais, nada menos do que apostolado leigo. Ela parte da atividade cristã, parte integrante. E muitas vezes uma parte muito mais importante do que esses padres e pastores estão desempenhando aí. Agora, não é porque eu não estou falando em linguagem de Bíblia, não é porque eu não estou falando em linguagem religiosa, que a minha atividade não é apostolado. É apostolado sim, meus filhos. E vocês têm que entender isto, tá certo? Frequentemente, mais importante e mais vital do que você ficar rezando na igreja, tá certo? E juntando dinheiro para a coleta da igreja. Eu sei o seguinte, quando você vai e dá dinheiro para o pastor, você acha que você está contribuindo para a causa de Deus. Agora, se você vem aqui e paga uma mensalidade deste curso, ou faz uma contribuição qualquer, você diz o quê? Estou ajudando o Olavo. Ajudando o Olavo é a mãe. Vamos parar com esta brincadeira. Isso é de uma incompreensão absolutamente vergonhosa. Tá certo? Você não tem, eu não preciso da sua ajuda, não, meu filho. Eu escrevo meus artigos, eu ganho meu dinheiro como profissional de imprensa e não preciso de da sua ajuda. O que é preciso é juntar força, juntar pessoas e recursos para ampliar este trabalho, para que isto possa exercer o seu papel benéfico, a sua influência benéfica sobre a maior extensão que nós possamos alcançar. Tá certo? A salvação deste país depende muito mais desta atividade, tá certo? Do que da atividade formalmente religiosa que muitos estão desempenhando. Porque toda esta atividade, se não for calçada, tá certo? No desenvolvimento da verdadeira consciência pessoal, tá certo? A qual só se desenvolve com muito esforço intelectual, ela vai ser nada. Tá certo? Então, é por isso que eu estou lhes passando esta mensagem. Eu aqui, tá certo? Eu não estou aqui para ajudar a menininha a subir na vida e nem para divertir filhinho de burguês. A minha proposta é para pessoas que têm o espírito missionário e que queiram dar a sua vida para esta missão que é tão importante quanto a de socorrer os doentes, ou pregar a letra do Evangelho, porque aqui nós estamos fazendo algo mais do que pregar a letra. Frequentemente nós não nos referimos ao Evangelho aqui. Frequentemente nós usamos uma linguagem que não parece nada com a da religião. Só que é o seguinte, aqui nós estamos praticando a arte da verdadeira descoberta de si e da verdadeira confissão. Este é o espírito da filosofia e, sobretudo, da filosofia cristã. Tá certo? E sem isto, você não é absolutamente nada. Se vocês querem se inspirar, leiam os pensamentos de Pascal e as Confissões de Santo Agostinho. São livros básicos da filosofia. E ali você vai, ou então os diálogos de Sócrates, e você vai entender que a sinceridade, quer dizer, a capacidade de você declarar o que realmente você sabe, o que realmente você está percebendo, que não é uma capacidade fácil, tá certo? E você conseguir raciocinar a partir da realidade e não de palavras ouvidas, essa é a base da filosofia. E isto não é uma coisa que se aprenda como disciplina escolar. Isto é uma disciplina de vida. Isto é uma norma moral. Aqueles que não estão interessados em aprender isso, eu não estou interessado em ensinar nada para vocês. Eu preciso de pessoas que queiram se dedicar ao cultivo desta virtude, que é essencial. Porque, note bem, qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Tá certo? Bom, você nunca vai conhecer Deus na sua totalidade nem na sua essência. Você tem algumas qualidades divinas, mas a primeira dessas qualidades é que Deus é a verdade. Aquele que não tem amor à verdade não tem amor nenhum a Deus. Mas nós amamos a verdade, mas nós não a conhecemos. Então, o amor à verdade não é o amor a uma crença pronta. Não é o amor a certas frases que você acha que são verdadeiras, nem mesmo frases da Bíblia. O amor à verdade é a busca da verdade e a abertura do coração para aceitar a verdade tal e como ela se apresenta. Isso é uma disciplina de vida. Muitas vezes, esta disciplina, que é muitíssimo exigente, ela pode coexistir na pessoa com os piores defeitos de personalidade. Tá certo? Mas, aos poucos, ela mesma vai irradiando para o restante da personalidade e a pessoa vai melhorando. Eu tenho centenas de alunos que disseram a mim, são depoimentos, de como eles foram melhorando em todos os setores da vida. Vão se tornando mais honestos, mais consistentes, mais sinceros para com eles mesmos e com os outros. Tá certo? Ou seja, o método que eu uso aqui, ele funciona. Tá entendendo? Agora, ele funciona, se não basta só eu ter o método certo. É preciso que o aluno venha com a intenção certa. Porque a educação é uma arte na qual o professor só cria o instrumento. A educação não é praticada pelo professor, a educação é praticada pelo aluno, meu Deus do céu. Quer dizer, a minha função aqui é como se fosse, vamos dizer, a do empresário de boxe. O empresário de boxe não vai subir lá no ringue e lutar. Não, ele, que ele faz? Ele monta o ringue, ele cria o espetáculo, atrai o público, tá? Ele dá o treinamento para os caras, daí eles têm que lutar. Tá certo? Agora, se você não quer lutar, se você quer ser só espectador, então o seu lugar de fato não é nesse seminário. Mas note bem, o Brasil precisa urgentemente de uma geração de pessoas mais consistentes, mais firmes, mais verdadeiras, que possam discretamente, em segredo, e aprendendo as coisas e criando uma consciência mais firme. Tá certo? Daqui 30, 20 ou 30 ou 40 anos, ou 10, vamos ser otimistas, as pessoas podem criar uma nova cultura brasileira. Não dentro do establishment cultural e editorial, não dentro da mídia e não dentro da universidade. Tá certo? Simplesmente criar essas coisas. Pode crer que tão logo haja obras que testemunhem esta conquista interior, elas terão uma força por si, elas se irradiarão por si. Tá certo? Como diz o Cristo, ninguém acende uma luz para escondê-la. Tão logo você tiver acendido a luz da sua consciência e ela tenha iluminado a parcela da realidade, e vocês terem em condição de verbalizar isto, tá certo? Não de dar opinião, porque dar opinião você pode dar agora, mas de verbalizar uma efetiva experiência interior da realidade, tá certo? Nós teremos criado uma nova cultura brasileira e ela se superporá a esta falsa cultura automaticamente, sem você precisar fazer nenhum grande esforço de propaganda. Esta era a minha esperança quando eu comecei o seminário de filosofia e é nela que eu aposto ainda. Mas é claro que hoje eu estou mais velho e cansado e tive muitas desilusões no curso deste esforço, tá certo? Mas é a isso que dediquei a minha vida e eu não vou mudar de caminho, né? A pior coisa do mundo é o sujeito dar certo na coisa errada, tá certo? Eu só quero dar certo numa coisa, e minha coisa é esta: é a atividade da filosofia e da educação, na qual, vamos dizer, o jornalismo pode servir às vezes como um instrumento auxiliar, mas só como um instrumento auxiliar, e aliás muito, muito precário. Então este é o apelo que eu estou fazendo a alunos, ex-alunos e futuros alunos, leitores, que venham a este seminário, venham aprender as coisas que eu tenho para ensinar, mas venham com o espírito missionário, não venham com o espírito de se divertir ou com o espírito de seguir carreira universitária. Eu estou um pouco me lixando para a sua carreira universitária, para a sua profissão. Se você não sabe como ganhar dinheiro para você, então, meu filho, você não tem qualificação para você estudar. Porque a primeira coisa é o homem aprender a sustentar. Ele tem que ter um emprego e tem que se sustentar, tá certo? Depois disso, ele pode, vamos dizer, se dedicar a alguma atividade básica, tá certo? Então, não tente adquirir qualificação profissional aqui. Claro que você vai ganhá-la também, mas vai ganhar como uma espécie de fringe benefit, tá certo? Não faz parte da substância do que eu estou ensinando, tá certo? A minha ideia aqui é formar seres humanos conscientes e qualificados para a vida intelectual por ser portadores, quer dizer, da virtude e da sinceridade. Sinceridade não significa você sair contando sua vida para todo mundo. Você não precisa contar para ninguém. Você vai contar para você mesmo e para Deus. Por quê? É também o verso de Antônio Machado: quien habla solo espera hablar a Deus um dia. Aquele que fala consigo espera falar para Deus um dia. Falando consigo mesmo, investigando a sua realidade, confrontando com a realidade em torno, tá certo? Você vai adquirir uma certa consistência de discurso, tá certo? E você vai aprender a reconhecer a sua própria voz verdadeira, que vem de dentro, tá certo? E aí você pode até falar para Deus, com certeza de que Deus está te ouvindo. Fora disso, é tudo blá blá blá, tá certo? Então fica aqui esta minha mensagem, que eu vou divulgar por todos os meios que eu disponho, meu site, passar pela internet. Espero que seja ouvida e compreendida. Muito obrigado a todos.